Você está ouvindo o ChutoCast. Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí galera, estamos começando o nosso quinto episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre os nossos tempos de escola. Eu sou o Denis e educação física pra gordo é bullying. E nesse podcast estou acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e na época da escola eu não fazia lição de casa. Estamos acompanhados por...
Eu sou o Fritz e todo dia eu era o ajudante do dia.
E hoje aquele... nós vamos... Aquele que ficava marcando todo mundo na sala, né?
Exatamente, o que entregava a galera. E nós estamos com os nossos alunos.
Eu sou Abacaxi e ninguém me escolhia pro time de futebol.
Eu sou o Castor e eu tenho uma coisa pra falar para os valentões aí de plantão. Cuidado que o nerd que você pratica bullying hoje pode ser o seu chefe amanhã.
Bem nerd essa, viu? Bem nerd.
Eu sou o argentino e na época da escola eu era o rei das respostinhas.
Respostinhas argentinas, diga-se de passagem. Claro.
Como que o pessoal pode fazer pra conseguir os nossos últimos episódios?
Acessa lá, mano, www.chupessamanga.com, vai na seção ChupaCast e tá lá todos os episódios lá na moleza. É só acessar, baixar, escuta nós aí, que é bacana o negócio.
E se a galera quiser mandar um e-mail pra gente, como tem que fazer?
É só mandar pra chupacast@chupessamanga.com.
Antes de começar o nosso papo, vamos dar uma lidinha nos últimos e-mails que nós recebemos. É isso aí, galera. Vamos começar a ler os e-mails dessa semana. E eu só queria dar um recadinho antes que o episódio dessa semana tá ótimo. Se você gostou da banana com mussarela, tem uma coisa melhor ainda do que essa. Vamos começar pelos e-mails.
Então, velho, teve o Ricardo Jesus, ele mandou um e-mail falando algumas manias dele aqui, ó. Ele falou aqui que toda vez que ele mexe com água, tipo lavar louça, lavar quintal, lavar carro, ele tá com a mão cheia de sabão, ele vai e mete a mão na cara ou no nariz e fica com a cara cheia de sabão. Parecendo um bobão. Aí outra coisa que ele falou é que ele vai no banheiro, quando ele tá lá no trono lá, mandando um fax lá, ele fica jogando no celular. E antes de mandar o... Aí como ele mesmo usou as palavras aqui no e-mail, que antes de mandar o aborto embora, ele dá uma olhadinha ali, vê como é que tá a saúde dele e manda embora.
Que nojo. Acho que essa daí é pior do que a minha de cheirar o peido, hein?
Acho que é pior mesmo, hein?
Caraca, meu.
Vocês são dois porcos.
Puta que pariu.
Tem mais um e-mail aqui que de um camarada que parece que é um mesma pessoa que mandou da outra vez pra gente aqui, o Mano Anderson de São Paulo. Pá, cara, gente boa, tá ajudando nós, mandando os bagulho aí. Beleza, muito obrigado. Ele diz aqui, é muito bom o episódio de manias e eu queria contar algumas manias que eu tenho. Uma mania dele aqui. Sempre acho que mandei um e-mail importante, mas depois de um tempo eu vejo que não mandei.
Nossa,
não mandou e-mail. Mas que baixa esse negócio, hein? O cara... O que será que ele faz com esse e-mail, né, mano? Imaginário. Ele pensa que ele escreveu assim e ele não ficou em nada, né? Ou ele deixa tudo num rascunho lá, mas não manda merda nenhuma, né, mano? Só o Outlook que conhece ele. É o melhor amigo dele.
Forever alone.
Forever alone. E ele mandou mais uma aqui. Ele disse que também tem uma mania bem estranha. Tenho que cortar o meu cabelo toda semana.
Nossa, mano, toda semana?
Ele deve ser o kit de cabeleira, né?
É o kit de cabeleira, né?
É, e a gente recebeu aqui um e-mail da Júlia Bastos, do Rio de Janeiro. Olá, adorei o podcast. Depois que escutei, reparei que algumas manias que foram comentadas, meus amigos fazem o mesmo. E confesso que também tenho aquela mania de tentar matar mosquitos que aparecem no banheiro com a água.
Caraca, mano, achei uma pessoa tão bizarra aí, quanto você.
Caraca, hein, mano.
Eu sabia que eu não era o único. Já temos uma coisa em comum, hein, Júlia Bastos.
Eu acho que nasceram um pro outro, hein.
É isso aí.
Pô, mas tem uma coisa suspeita nesse e-mail dela já aí. Ela acabou de falar que a mesma mania que a gente tem, os amigos dela têm. Será que não é ela que tem as manias? Não sei não, hein, mano.
Tá
escondendo o jogo aí, a Júlia.
O pior é que agora eu mudei de casa e não aparece mais os mosquitos no box. Putz, deve ser muito chato tomar banho sem os mosquitinhos, cara.
Não, senhor, eu nunca ouvi falar desse negócio de matar os mosquitos. O normal é não ter, mano.
Ela contou mais algumas manias aqui, ó. Eu também tenho mania de colocar o despertador antes do horário que eu tenho que acordar, só pra dormir um pouquinho mais. E tem mais uma mania aqui. Cara, quando eu era criança, eu tinha mania de que em todo lugar que eu ia, eu trazia alguma coisa que fizesse parte do lugar. Mas, tipo, não era aquelas lembrancinhas de lugares. Eu realmente trazia algo que fizesse parte da imagem.
Você sabe o que significa isso? Kleptomania.
Caralho.
Até que chegou um dia que eu tava arrumando meu quarto e encontrei um pedaço de tronco com uma etiqueta. Morri de rir, parei com isso. Até mais, parabéns pelo podcast. Valeu, Júlia, brigadão.
É, pessoal, tivemos outras manias, foram muitas manias que os nossos ouvintes mandaram, e muitos deles nos questionaram sobre como seria possível tratar essas manias. Então, mediante essa gama de pedidos, hoje a gente decidiu começar o quadro Pergunte ao Tom.
Pergunte ao Tom.
Pergunte ao Tom.
Pergunte ao Tom.
Pergunte ao Tom. Pergunte ao Tom.
É isso aí, mano. Pergunta pra nós, nós respondemos a parada.
Bom, a primeira pergunta. Tom, eu tenho mania de colocar o dedo no nariz pra limpá-lo. Nossa, que nojo. Você tem uma forma de resolver esse problema?
O cara coloca o dedo no nariz, né? Tá. Olha, conheço uma simpatia boa pra resolver o problema desse camarada aí. Ele pega e compra meio quilo de bosta de camelo ou de dromedário também serve. Só que a de dromedário é melhor. E toda vez que ele sentir vontade de colocar o dedo no nariz, ele coloca o dedo na bosta e segura por 30 segundos. Só que não pode ser mais nem menos. Se for menos, não dá certo.
Senão perde o ponto, né?
É isso, é 30 segundos. E depois disso, ele coloca o dedo no nariz.
Nossa! Mas,
aí eu garanto que... acaba com essa mania aí.
Ô, pessoal, também tem o mesmo procedimento aí pra quem quer parar de roer unha. É o mesmo procedimento, só que é com bosta de ornitorrinco, tá?
Quanta besteira. Tem outro pedido aqui. Tom, eu tenho mania de tocar guitarra imaginária sempre que eu escuto uma música. E as pessoas ficam me zoando por conta disso. O que eu posso fazer pra acabar com essa mania?
Ah, eu vou botar uma guitarra de carne na sua mão e aí eu vou ver se você toca legal.
Nossa, que é isso?
Mas que grosseria.
Guitarra imaginária, mano.
Vai dormir, isso, né? Guitarra imaginária, pô. Vai dormir. Vai lavar a louça, pô.
É isso aí.
Eu tenho uma outra aqui, ó, que eu acabei de achar. Tom, eu só consigo dormir vendo televisão. E por conta disso, a conta de luz aqui de casa vem muito alta. O que eu posso fazer pra acabar com essa mania?
Faz assim, você tira a TV da tomada. Você fica olhando fixo pra ela. Olhando fixo mesmo, assim, fixo. Finge que você tá assistindo o seu programa preferido, aquele tipo melhor, que você gosta pra caralho de ver. E você vai acabar dormindo rapidinho e a sua conta vai vir mais baixa. É tudo força da mente. Só aspectos positivos, mano.
Tem mais uma outra aqui que eu acabei de pescar. Tom, eu tenho mania de ficar zoando sempre as pessoas no MSN. Como eu faço pra me livrar dessa mania?
Se a única coisa que você sabe fazer no MSN é ficar zoando os outros, você é tão tonto quanto as outras pessoas que você tá zoando.
Uma outra aqui no meio das muitas. Tom, eu tenho mania que sempre que eu escuto um barulho em casa... eu me escondo no armário. E isso me causa muitos problemas. Como eu faço pra me livrar dessa mania?
Olha, entrar dentro do armário, eu até acho que não tem muito problema, não. O problema vai ser quando você tiver vontade de sair do armário. É isso?
Ô, louco, meu. Ô, louco.
Ô, louco, bicho. Brincadeira. Olha essa pera aí, meu.
Vamos começar falando por professores. Quais os melhores e os piores professores que vocês já tiveram e por quê? Então, mano, eu tinha uma professora, cara. Era uma professora de geografia. Cara, essa professora, ela era uma meio senhora de idade já. O nome dela era...
Eu tive aula com ela também.
Cara, toda vez que ela chegava na sala, ela falava, mas hoje é dia de prova, né? Então, ó, tira a folha do caderno aí, passava umas 4, 5 questões pra gente e mandava bala. Aí, na aula seguinte, o que ela fazia? ela não trazia a prova corrigida, ela dava meia hora de aula e mandava mais uma prova. E assim, cara, meu, era prova atrás de prova e sempre ela dava as alternativas das respostas. Alternativa A, B, C e sempre a última era nenhuma das alternativas. Só pra dar aquela fudida básica em todo mundo.
Ô, Dani, você se esqueceu de um detalhe dessa professora. Tinha a prova quando ela ia na escola, né? Porque ela mais não ia, ela mais faltava do que ia.
Também. E ela tinha uma técnica master, cara, que ela fazia um círculo perfeito na lousa, cara, pra fazer o mapa mundo.
Caraca, na mão livre, assim?
Na mão livre, cara.
Ela tinha uma técnica pra fazer que ficava, puta, muito bem feito, assim.
Caraca, eu lembro que alguns professores meus de geometria usavam tipo um compasso de lousa, não sei se vocês já viram isso.
Ah, já vi, já.
Você coloca o giz na ponta do negócio e sai girando, mano. Caraca. Aliás, uma professora que usava isso, aconteceu um incidente com ela uma vez, que tava uma zona na sala, essa professora tava chegando e, pô, todo mundo jogando coisa pra cima, jogando pra todo lado e tal. Aí um amigo meu tirou a capa do caderno dele, aquelas capas duras, e jogou girando pro nada, assim, no meio da sala. E a professora entrou.
Tipo um shuriken, né?
Tipo um shuriken. Só que aí o ventilador tava ligado, aquilo pegou um efeito, mas desceu na maldade, na cara da professora, velho. Meu, e ela era muito brava, muito brava. Ela pegou a capa de caderno desesperada, falando, quem que jogou isso aqui? Eu olhei pra cara dele, o moleque abaixando a cabeça, meio tentando enfiar a cabeça dentro da mala e tal. E ela, puta, eu vou descobrir quem jogou, não sei o quê. Aí ela olhou pra capa do caderno, viu que era uma capa de caderno. Eu quero ver o caderno de todo mundo. Aí já era, né, velho? Como ele ia explicar que tava faltando a dele? E nisso, em vez de ele assumir logo, ele ficou quieto, ele esperou, tipo, ah, ela vai ver os 15 primeiros, até ela chegar em mim, ela já desistiu disso e eu vou sair livre. Ele não falou, velho. Ela começou a ver. Aí, quando ele pensou que ela ia parar e tal, ela não parou, faltava tipo umas duas cadeiras assim pra chegar na dele. Aí ele levantou e assumiu. Cara, aí não tinha mais jeito, né, velho? Ele sim tomou uma suspensão.
Assumiu aos 45 do segundo tempo, né?
Assumiu aos 45. Esperou até o último momento pra ver se passava em branco.
Pra mim, a melhor aula era sempre de educação física, cara. Que era hora de jogar futebol livre, ou então tinha sempre algum esporte, cara. E na maioria dos anos era professor, então era a aula mais agradável que tinha.
Como assim, mano?
É, era professor e não professor. Não sei você, né? Suas preferências sexuais, mas...
Mas era a professora, então?
Era a professora.
Ah, amor.
Nesse caso aí eu sempre dei azar, cara. Era sempre umas professoras gordas, velho. Nem parecia que era professora de educação física.
Vamos saber, minha namorada é professora de educação física.
Putz, deve ser gorda pra caralho, então.
É.
Nunca vi, eu acho que era.
Que professora de educação física só tem dois tipos, né, velho? Ou aquela gorda zoada ou aquela gostosa.
Pô, só me deparei com as gordas zoadas, velho.
É, 8 ou 80, né?
Mas eu concordo com você que a educação física era as melhores aulas.
Cara, uma vez a gente, pra subir pras aulas, nas salas, né, tinha um portão no meio da escada, assim. E uma vez a gente planejou, acho que era quarta-feira, a gente tinha aula de educação física no primeiro horário. E aí a gente inventou de trancar esse portão e ninguém conseguia subir. Subir pras aulas quando acabasse a aula de educação física. Aí beleza, no meio da aula de educação física a gente subiu lá e meteu um cadeado nosso no portão. E acabou a aula e tal. Na hora de subir ficou um tumulto, cara, porque ninguém abria esse portão. E aí começou aquela pressão psicológica pra descobrir quem trancou e vai abrir, não vai e tal. Puta, tava dando tudo certo, até o moleque lá desistiu e abriu. Se ferrou de bobeira, né, cara?
Pô, eu tenho uma história que era mais ou menos assim, ó. Na escola que a gente estudava, era uma escola do estado e tudo mais, e a gente tinha problema, quem tinha aula de manhã, a gente tinha problema com sol. Tipo assim, batia muito sol dentro da sala e não tinha cortina suficiente. Às vezes faltava, tipo, a cortina era um pedacinho, assim, só de tipo 1,5 metros, assim, e a janela toda ficava descoberta, né, e batia sol pra caramba. Então aí, como protesto, o que, que a gente fazia? A professora começava a escrever na lousa, a gente pegava o relógio e fazia reflexo, assim, onde ela tava escrevendo. Ficava aquele cursor ali, lá. Aí a professora virava pra trás, puta da vida, assim, né. Ah, quem tá fazendo isso daí? Aí era ninguém, né. Mas era claro que era sempre na mesa de alguém que tava batendo sol, né, a professora não se ligava nisso, né. Ela virava, começava a escrever e lá ia o cursorzinho ali na lousa. Isso daí a gente fazia meio que com uma forma de protesto também, sabe? Porque era pro pessoal pôr cortina logo, que a gente não aguentava mais. A gente ia pra aula e voltava bronzeado lá, velho.
Só de um lado, né?
É, só com o braço preto e o outro branco.
Padrão caminhoneiro, né, velho?
É, então.
Oi, seguindo aquela mesma linha lá de futebol e quadra e tal, essa daí foi a responsável pela minha primeira suspensão na escola, né, tal. Estávamos todos nós em aula, e aí a molecada, não satisfeita em cabular a aula, a gente pegou e pulou o muro da quadra pra jogar bola. Só que a inspetora chegou, além de parar o jogo, levou todo mundo pra diretora, e a diretora passou a suspensão em todo mundo, velho. Primeiro lance, né? Foi foda também. Por causa de um simples futebol, cara. Quem diria, né, velho?
Mas vocês nem estavam aprontando, né? Tava em horário de aula ou não?
Tava em horário de aula.
Ah, porra.
Mas era aula de educação física, não era?
Não. Era. Devia ser aula de história, alguma coisa assim, né?
Ele tinha que estar na sala, né?
Mas de qualquer forma, injusto, né?
Ah, sim. Eu tomei uma advertência assim também. Tinha saído, só que na aula de educação física, a professora deixou o portão aberto, a gente foi pra outra, a aula tava sendo numa quadra, né, a gente saiu dessa quadra e foi pra outra quadra jogar futebol. Aí ela falou assim, é que vocês não estão na aula, não sei o quê, advertência pra todo mundo. Levou na diretoria, carimbou a agenda, fez todo o ritual.
Nossa, caraca, meu.
Pô, e tinha vezes que a aula de educação física não era tão boa, né, porque você já chegava lá querendo jogar futebol e tal, e aí a professora vinha e falava, hoje é aula de handball. Hoje é a aula de vôlei.
Aula não, né? Ela jogava uma bola de handball no meio de vocês. Aí quando vocês se entediavam e se enchiam o saco, vocês começavam a chutar a bola de handball, né?
Exatamente.
Não, mas pra mim a educação física nunca era boa. Porque quando era jogo, ninguém me escolhia. E quando não era jogo, era salto em distância. Salto na altura. E o professor, ele tem prazer de ferrar o gordo, né? Porque ele fazia uma fila onde todo mundo tinha visão de onde ia ser o salto. E era um por vez. Ou seja, quando era a minha vez, todo mundo tava vendo, né? Todo mundo tem o prazer de rir.
Ô Abaca, lembra aquela vez que a gente fez a professora chorar na sala?
Foi, cara. É, eu não, a gente não, né? Vocês, né? Eu era quieto.
Ah, sim, era quieto. Mas por que que ela chorou? Não lembro, cara.
A gente chorou porque a galera tava fazendo bagunça pra caramba e ela para, ninguém, para o caramba, fazendo mais bagunça ainda, ela perdeu o controle total da aula. Os caras, não vamos parar, e ela começou a chorar, subiu na cadeira.
Não era professora de psicologia ainda, isso?
Cara, acho que era uma professora de matemática.
De matemática? Não lembro se era matemática ou psicologia, cara.
Vocês conseguiram fazer a professora chorar, mano?
Fizemos, cara.
Teve uma professora minha que chorou também, só que foi o seguinte, ela chegou na sala e tinha uma taxinha na cadeira dela, ela ficou tão brava que ela chorou até. Mas não fui eu que fiz a taxinha, pô, os caras lá.
Cara, aconteceu uma coisa semelhante comigo também. A professora chorou também. E foi nesse naipe, só que os caras passaram super bonder na cadeira dela, cara.
Nossa.
E ela sentou, mano.
Nossa, mano.
Tipo, zoou a calça, mano. Foi uma mancada.
Ainda bem que ela tava de calça, né?
Pois é.
Nesse nível de zoar o professor assim, acho que o mais pesado assim que a galera fez na escola foi lotar a maçaneta assim da porta de entrada da sala com liquid paper.
Nossa.
E aí o bagulho tava muito melado, cara. Quando o professor meteu a mão, ele já entrou com a mão toda branca, né?
Eu vou pegar quem fez isso.
Levantava a mão e apontava. Vai todo mundo pra diretoria, não sei o que lá o quê. E o cara era tão chato que ele fez a diretora ir lá na sala fazer todo mundo pedir desculpa.
Todo mundo pedir desculpa.
Desculpa pro querido professor.
Eu fiz também essa professora chorar uma vez. que ela chegou numa aula, ela perguntou, ah, o que, que eu tava explicando para vocês mesmo? Aí eu, como bom samaritano, falei, ah, professora, a senhora tava explicando alguma coisa de renda per capita, mas acabou não ensinando nada. Ela olhou para mim com uma cara assim, como assim? Você tá falando que eu não ensino nada, que não sei o quê. Começou a chorar, cara, no meio da sala.
Nossa, velho. Olha, essa mesma linha de fazer piadinhas na sala, assim, a gente sempre tinha uma na nossa sala que era desenhar um baita de um pintão, assim, na lousa, sabe? Quando você desenha, você pega quase a lousa inteira, assim, desenha um pinto. Aí, e quem que vai lá apagar a porra do pinto e passar o...
Esfregar
ele, é esfregar o pinto lá em cima. Aí tinha professor. Quem fez isso? Não, aí teve uma que pegou mal, velho. Quem desenhou isso aqui? Isso é uma falta de respeito. Eu não vou dar aula enquanto ninguém apagar isso. Aí um cara foi lá e apagou ali na hora. E todo mundo lá, esfregou o pinto.
Mesmo com a pressão, a piadinha saiu de pé. Cara, eu tinha essa mania também lá na minha sala, mas eles faziam na cadeira, mano. E ninguém queria sentar na cadeira que tinha um pinto, né, velho? Só que teve uma vez que um moleque foi lá e começou a fazer os pintos com a ponta do compasso, mano. Ralando a cadeira mesmo. Pois é. Aí a professora entrou na sala e tal, uma galera de pé, né? Eu falei, tá, senta. Disse, não vou sentar. Por que você não aceita? Ah, tem um pinto na minha cadeira. Começou essa bagunça. Ninguém queria sentar, então ela foi lá e chamou a coordenadora. Aí chegou a coordenadora, puta, na sala, encostou a porta, olhou pra nossa cara e falou, meu, vocês têm problema com pinto? Nossa, e não podia rir, velho.
Nessa linha de zoar professor, cara, a gente tinha uma professora baixinha. Todo dia que ela, antes de começar a aula dela, a gente ou pegava o apagador, porque o apagador era da sala, não era do professor. Aí os caras pegavam o aluno mais alto da sala, faziam ele colocar em cima da lousa, assim, e prensar o apagador e esfregar, porque ele ficava preso no alto da lousa. Ou então, aí ela chegava, tipo, ela não alcançava o apagador, ficava procurando, né? Tipo, cadê o apagador? Cadê o apagador? Eu ficava uns 15 minutos procurando o apagador. Na aula, na hora de apagar, tipo, aí que ela via que não tinha um apagador, tava lá no alto, assim. Aí, na terceira vez que os caras colocaram o apagador no alto, ela pegou uma cadeira, foi subir pra pegar, velho. Ela tava cansada já de chamar o cara pra pegar. O moleque já tava enchendo o saco, falando, porra, professora, toda vez que o pessoal zoa, eu que tenho que pegar o apagador, não sei o quê. Aí os caras, depois que ela subiu na cadeira, os caras falaram assim, meu, não dá mais pra zoar desse jeito, né? Os caras pegavam bem o trecho onde ela conseguia escrever na lousa, que era até uma certa altura, e os nego rabiscava todo o giz inteiro assim na lousa. Ela tinha que apagar a lousa inteira, velho. Aquela lousa que pega a parede inteira, mano, ela não tinha um cantinho pra escrever.
Caraca. Então, nesse negócio de apagador, rolava um negócio semelhante também na minha escola. Só que os caras simplesmente escondiam o apagador, aí pegavam o giz e escreviam na lousa. O apagador está no teto.
Pra ver se a professora olhava pra cima.
Ah, mas era todos, velho. Não tinha um que não olhava. Então, lá na minha escola também tinham... bullying e tal, que hoje chamam de bullying, na nossa época não tinha isso.
Né? Era briga,
era
só, né?
Era brigazinha, era sadia. Tinha um cara lá, que ele era meio bobão, assim, tal, o apelido dele era Salame. Até aí, tudo bem, né? Uma gira antigona e tal. Aí um dia resolveram levar um salame mesmo, na escola, pra zoar o rapaz. Aí, puta, meu, mó zona, os caras abriram o salame, lá, aquele salame todo engordurado. Aí zoaram o cara pra caramba, tal, passaram na mesa dele o salame, engordurou tudo aqui.
Eu só passou salame na mesa de alguém.
Aí depois que cansaram de brincar com o moleque, né, já tinha perdido a graça. A moleque olhou pra aquele salame, olhou pra lousa, viu que engordurava. Não, ele não pensou duas vezes. Ele passou o salame na lousa inteira, velho.
O próprio cara salame.
Não, o cara que tava zoando ele.
Ah, tá.
Ele não usou a mesa inteira de salame.
O cara passou na lousa inteira o salame.
Passou na lousa inteira.
E largou na mesa do salame, né, ainda.
Pois é.
Que é pra deixar a culpa pro cara.
Isso eu nunca vi na minha vida, velho. O cara cai de um salame pra escola e passa na lousa.
E um salame é meio caro pra poder estragar.
Custa, que salame que custa R$17, meu. Os caras vão passar na lousa.
Pois é, puta sacanagem, velho.
Mas e aí? E
chegou. Não, aí pior, chegou a professora e ela ia começar a dar aula, né? E ela viu que a lousa tava meio brilhante. Aí ela foi escrever alguma coisa na lousa. A porra da lousa não escrevia, porque tava toda a lousa. O giz não pegava mais, cara. Aí, beleza. Essa professora foi lá, tal, deu aula dela com a lousa precária. E terminou a aula dela. E o salame seguia sendo a piada do dia, né? E aí, na minha sala, sempre em cima da lousa, tinha uma santinha, porque eu estudava num colégio de freira e tal, né? Você acredita que esse moleque pegou esse salame e colocou do lado da santa, velho? Pendurado, velho.
Mano, o salame que já passou em cima da mesa, já tá branco, já que passou na lousa.
Tava todo zoado já. Ficou pendurado do lado da santa, o salame, velho.
O Abacu passou salame nos seus coleguinhas.
Só fiz, cara. Até porque eu comi o salame, né? Não passava.
E se eu não me engano, a próxima aula era de religião, velho. Deu mó zica. Eu lembro que a professora entrou, olhou pro salame, ela nem entrou na sala, velho. Tipo, foi uma blasfêmia absurda. Ela voltou e foi chamar alguém. Cara, uma vez eu tranquei todo mundo no dojo lá da minha escola, porque a gente tinha aula de Aikido, era o nome da arte marcial.
Aikido, né?
Aikido. E a gente entrou no dojo e tal, a chave tava na porta, o que era raro, e aí a gente começou a fazer palhaçada tal, de trancar a porta, beleza. Aí eu peguei a chave, o professor falou, ó, deixa a chave aí, pega a chave e traz pra mim aqui e tal, deixa aí no canto. Beleza, fui lá, a porta nem vi se tava fechada ou não, tirei a chave e ia colocar em cima do, tipo, de um pilarzinho, assim. Só que eu não vi em cima desse pilar, eu tive que levantar a mão pra colocar nesse pilar. Na hora que eu coloquei, eu descobri que o pilar era oco, mano, a chave caiu lá dentro.
Nossa.
E era um pilar alto pra caramba, mano. Só que ninguém viu eu fazendo isso. Eu fiquei quieto, né? Cara, a gente perdeu um tempão de aula pra alguém arrombar a porta lá de fora e o professor gritando pela janela, velho.
Bom, mas você se trancou junto, então?
Não, me tranquei junto, foi sem querer, mano, não foi de maldade.
Esperto pra caramba.
Esperto.
Que alguns professores tinham eram umas manias estranhas. Eu tinha um professor, Denis também, não sei se vai lembrar. Ele chegava na sala, ele não fazia nada antes de abrir as cortinas.
Pode crer.
Ele chegava lá, por favor, abram as cortinas. E ele não começava a aula enquanto todo mundo abrisse as cortinas.
É, então não satisfeito em ter que esperar os outros que tinha que abrir pra ele, né?
É, folgado ainda.
Folgado, os professores.
Por falar em mania de professor, eu não sei se vocês lembram desse professor aí, era dessa mesma escola. Ele, quando tava muita bagunça na sala, ele fechava os olhos. Você lembra daquele professor?
Não.
Tipo, tava mó bagunça, ele pegava e fechava os olhos, assim, o dia que tava dormindo.
Fuga da realidade.
Ele se escondia no próprio mundo dele aí.
Cara, tinha um professor que era uma figura só, cara. Ele era baixinho, de bigode, parecia o português, assim.
Mário.
O Mário. E ele era manco de uma das pernas, cara. Então ele chegava já... E era engraçado porque ele chegava com os livros num braço e uma sacolinha plástica, cara, com uma... Manja aqueles litros de Danap?
Nossa, cara!
Então, e ele levava um bagulho com leite, cara.
Nossa, velho!
Aí ele entrava com os livros num braço, a garrafinha na mão todo dia. Tipo, vinha o Bedel abrir a porta pra ele, porque ele não tinha mão pra abrir a porta. Aí abria a porta, ele entrava, aí ele vinha mancando, tá, tá, tá. Chegava na mesa, apoiava os livros, apoiava o Danap lá, olhava pra gente e falava, bom dia, senhores. Aí ele dava um gole no leitinho dele, ficava com o bigode cheio de leite assim, né? E aí fala, vamos começar a aula de hoje. Puta, cara, eu não, todo dia era dar risada, porque era o mesmo ritual, assim, dele vinha o Bedel, abria a porta e ele entrava. E aí, tipo, se alguém fazia bagunça na aula dele, coisa e tal, era professor de português, ele passava um verbo assim e fazia o cara conjugar todos os tempos e formas, cara.
300 mil tempos, né, na verdade.
É. Isso aí me lembra de ameaças de professores. A gente tinha um professor que tava bagunça na sala e começava a ameaçar. Ó, vou tirar o ponto de participação, hein? Ele tinha uma hora que ela falava assim, eu vou anotar seu número aqui na papeleta.
Na papeleta.
Ó, Abaca, lembra quando a gente contava a quantidade de palavras que o professor de português falava? Por exemplo, ele falava muito pessoal. Ô, pessoal! Aí a gente começou a fazer um placar de quantas vezes ele falava a palavra pessoal durante a aula.
Eu tinha um professor que era parecido, ele tinha a mania de falar, tá certo ou não? E sempre falava isso. Aí a gente começou a se enfezar, aí ele falava, tá certo ou não, a gente? Não!
Tinha uma professora também que ela falava tudo a nível D. A nível de geometria, não sei o quê. A nível de história, não sei o quê. Nem existe a nível D.
Tá sabendo legal.
Tá sabendo legal.
Ô, Castor.
Oi. Você
chegou a ver o pessoal contando quantas vezes o piscava?
Não, isso eu não cheguei a ver. E o dia que ele caiu na sala, você tava nesse dia?
Puta, acho que eu tava, cara.
Eu tinha acabado de sair, ele caiu, virei as costas e ele caiu.
Tomou um tombaço.
Não, e esse professor, ele tinha um problema, acho que na orelha, que ele tinha um esparadrapo, né, na orelha.
É.
Esse professor ia com esparadrapo na orelha, mano.
Nunca ninguém viu ele sem aquele esparadrapo na orelha.
E tudo pra ele era por definição.
Por definição. E se a gente estivesse fazendo muita bagunça, ele falava, pessoal, vocês não estão tendo uma postura acadêmica.
É.
Ele era bem, uns 70 anos já quase, né? E o professor de direito lá, lembra? Ele chegava na sala, ele dava tipo meia hora de aula e falava, bom pessoal, tô meio cansado hoje, vamos tomar um café? Acabava a aula em meia hora.
Detalhe, a camisa dele fechava na barriga, né? Ele vinha sempre com isso muito aberto.
Parecendo os pelos, assim. É.
Pelo menos ele dava meia hora de aula. A gente teve um professor que ele demorava a aula inteira pra fazer chamada.
Nossa.
No semestre ele deu duas aulas só. Não, a gente apelidou a menina de UOL porque ela tava na aula, olhando pra aula, de repente ela desconectava. Ela baixava a cabeça e capotava, do nada. E passava 30 segundos, ela levantava a cabeça, assim. Aí ela olhava, passava mais 20 segundos, ela caía de novo. A aula inteira fazendo isso. A gente apelidou ela de UOL. Aí um certo dia o Denis, com essa criatividade que Deus lhe deu, ele pegou uma foto de uma mina na internet, uma mina desnuda, e colocou o rosto da UOL lá no, na foto e levou pra aula, né?
Mas como você conseguiu o rosto da mina?
Escaneou a carteirinha dela.
Na época era a única maneira, né?
Na época era a única maneira, cara. Foi uma montagem bem escrota, dava pra perceber muito que era montagem.
Com aquelas montagens estilo do Orkut, assim, né, que as pessoas fazem.
Não, porque só eu, dele estava vendo, né? A gente pegou, chamou o professor que era meio zoeira lá. Ô, professor, olha aqui isso aqui. Ele olhou meio de longe e acreditou. Ele, meu Deus, esconde isso aí, sua diretora vê, não sei o quê. Aí o professor, não conta pra ninguém aí. Ela ficou sabendo, Denis?
Cara, eu acho que a gente mostrou pra ela depois, não mostrou?
Não lembro.
Acho que mostrou.
Mas era da hora, menina? Não.
Nada, zoado.
Só que não dá uma sapatada nela, não.
Lá vem ele com a sapatada.
Não topa o negócio. É.
Cara, a gente tinha um professor de física. Meu, esse professor, ele chegou na sala e ele falou assim, meu, eu duvido, se alguém conseguir colar na minha prova, eu vou dar uma caixa de cerveja. Aí todo mundo, beleza, né, vamos lá nessa daí, né, qual é que é, vamos ver o que o professor vai fazer pra gente poder colar. Mas ele falou assim, olha, a única coisa é que tem que colar e tem que me provar que você colou, né. Aí, beleza, todo mundo ficou, preparou todas as colas, tudo. Aí a hora que chegou na hora de fazer a prova, mano, o professor entrou na sala e falou, todo mundo de costas. Aí mandou todo mundo virar as carteiras, pulou uma carteira entre a outra. E aí, cara, o cara pancadão, velho. Ele subiu no meio das subiu em cima das mesas e começou a andar, cara. Tipo, marchando. No meio da prova, ele marchando em cima das mesas, cara.
Nossa, que louco.
Totalmente louco, velho.
Pisando assim, tipo, na carteira onde colocava o material?
É.
O cara entregou a prova com uma marca de sola de pé, assim.
E ele pagou a cerveja, não?
Então, cara, eu fiz uma meio cola, fiz tipo uma meia lua que ficava embaixo da mesa. Aí eu acabei nem usando, mas depois eu mostrei pra ele, mas eu não quis pegar a aposta, não, que eu fiquei com medo de represárias.
Mas como é que foi a cola aí, Denis? Não entendi. Explica aí qual foi a sua tática.
Explica pra garotada?
É.
Você faz assim, ó. Você pega o que você precisa, né? Pra os pontos principais da matéria, você escreve numa meia lua. Você pega um círculo, assim, imagina um círculo e corta ele no meio. Aí você vai ter dois semicírculos. Aí você pega uma taxinha e põe bem aonde ficaria o ponto central dessa meia lua. Aí você prega ele embaixo da mesa e a hora que o professor sai fora, você roda a meia lua pra fora. E você
aí você tá vendo a cola.
Aí você tá vendo a cola. A hora que o professor vai embora, você vira meia... Melhor, a hora que o professor chega, você vira a meia lua pra dentro da mesa e ele não vê. Aí se ele mandar você levantar, olhar embaixo da carteira, qualquer coisa, ele não vai ver a cola, porque a cola tá grudada na...
Tá presa pela taxinha.
Na tampa da mesa.
Não era mais fácil você estudar, não?
É.
O cara perdia 3 dias fazendo a cola, era mais fácil estudar.
Pô, mas falando de cola, né? Já que entramos nesse assunto, teve uma vez na escola, ainda era segundo ano, assim, primário total. Aí teve uma prova e tinha uma menina que tinha acabado de chegar do interior, assim, não lembro de que cidade que ela vinha, mas ela era do interior e boba, né? Aí o professor passou a prova pra todo mundo, tava todo mundo em silêncio. Aí do nada essa menina levanta a mão. Aí o professor, pode falar, Maria, o que que você quer? O nome dela era Maria ainda. Aí ela, professor, esse menino aqui tá colando, e apontou com o cara que tava colando, mano.
Nossa, ai, cara!
Nossa, velho!
Aí o professor foi lá, levanta o material. Ele tava colando com uma folha. Sabe aqueles esquemas de folha de rascunho? acho que essa é a cola mais comum de todas, né? 100% das pessoas deve colar com essa folha, assim, por baixo da prova. Né? Aí o professor arrancou a prova dele e expulsou ele da sala, cara. Aí ela se tornou inimiga pública número um, né? Na sala inteira, assim. Ela... Porque todo mundo no outro dia começou a chamar ela de dedo duro e ela baixou a cabeça e começou a chorar, mano. Ficou com remorso. Engraçado que depois eu voltei a estudar com ela, mais ou menos assim, na oitava série, primeiro ano de segundo grau, e aí a bichinha já tava bem mais esperta, viu, cara? Convivência... Ela nunca mais entregou ninguém, já tava colando também.
Entrou na onda, né?
Entrou na onda.
É, tinha uma menina desse naipe também lá na minha classe. Ela entregava tudo que a gente fazia, cara. E, putz, ela era meio rosada, assim. E... Eu não sei o que pegava, a cara dela era meio brilhante.
Eu sei. Passaram o salame na cara dela.
Ela tava cheia de salame, né, mano?
E aí a gente chamava ela de brilhante, e ela achava que era um adjetivo legal, porque ela era uma nerd e tal, ela achava que a gente
tava... Ela achava que ela era brilhante, né?
Exatamente.
Eu tinha uma professora que ela falava assim, tipo, português: você é o que você escreve. Pô, feia do jeito que o Castor é, imagina então como que é a letra dele, né?
Você é o que você escreve, mano. Pior que essas analogias todo mundo usa pra tudo, né? Você é o que você come, ou você é o que você faz, ou diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Serve pra tudo, né, mano?
Se andar com um jeito feio é porque você é feio.
É bem por aí mesmo.
Oh, nessa linha de colar aí, cara, modéstia à parte, sempre fui bom aluno. E na época que tinha a prova, assim, o pessoal vinha e queria colar de mim. Aí eu, como sou um cara bem legal, eu passava a questão errada.
Nossa, que filho da puta, velho.
Caralho, que fusão, mano. Ah, é tipo, provas alternativas, né? O cara, a 3, olhava que era a B e já falava, 4, é a D.
Nossa, filho da puta, velho.
Depois os caras, ô, seu viado, o que que você fez? Ele, não era a pergunta da 5? Não, não era a B, cara.
Os caras tirando 3 e o argentino com 9 na mesma prova, né?
Mas é que tinha um cara, velho, que ele queria colar a prova inteira de mim, cara. Toda a prova ele queria colar. Aí eu falei, mano, eu vou foder esse cara. Aí chegou a prova e tal, falei, meu, beleza. E eu falando, não, o professor vai mudar as questões, não sei o que, já pra me livrar do cara. E o cara queria colar. Falei, beleza, então, vou foder esse cara. Aí o cara perguntou a prova inteira, eu dei todas as respostas, trocadas. Aí o cara zerou, velho. Aí o cara veio tirar a satisfação. É, você é mó cuzão, não sei o que. Eu falei, eu falei pra você que o professor ia fazer prova diferente, não sei o que. Ele, não, beleza, não sei o que, na próxima a gente vê, blá, blá, blá. Mas não deu mais nada, não.
Você ficou com medo de apanhar, ô argentino?
Então, cara, não tinha medo de apanhar porque, como eu passava cola pra muita gente...
As pessoas precisavam de você, né?
Precisavam, então até o fim do ano ali o cara ficava de boa. Aí tentava me tratar bem e tal, principalmente com época de prova, assim, né? Depois dava uma desencanada.
Os caras traziam uma caixinha de chocolate,
Não, aí também não, né?
Flores, não...
Não, porque se o cara pergunta uma, duas questões, beleza, velho, você tá dando uma força. O cara pergunta a prova inteira, véio, aí é foda.
Mas, ó, teve uma vez, acho que foi pra você, né, Denis, que eu fiz a prova e entreguei pra ele e fiz a outra também, de novo. O professor não percebeu nada.
Ah, mano.
Essa eu não lembro não, a vaga.
Acho que foi uma de matemática, cara.
Pô, o Denis sempre foi ruim em matemática, né, velho?
Cara, não lembro disso, gordo.
Admite que você pediu a prova pro cara, vai, mano.
Cara, eu te admiti, se eu lembrasse, eu admitia. É fácil.
Mas acho que foi mesmo, cara. Ficou com você, acho.
Então beleza, velho. Nós valeu.
Obrigado, hein?
Valeu, mas você zerou.
Obrigado por pagar.
E aí, alguém mais cola na escola?
Eu sempre, na hora de colar, eu usava aquela técnica do rolinho.
Rolinho? Como assim, mano?
Rolinho é assim, você pega, escreve toda... Escrever não, porque é da preguiça, né? Você pega, imprime, só que você tem que fazer um esquema no Word que é assim, você tem que imprimir uma tira. Ela tem que ser mais ou menos metade do seu dedo. Se você pega a matéria inteira e põe numa tira bem grande, assim, como se fosse uma rabiola, assim, sabe?
Sim.
Aí você pega. Aí você pega e vai enrolando nas duas pontas, você vai enrolando bem apertada. Aí vai chegar numa. Quando elas se encontrarem, as duas pontas, ela tem, tá tipo enrolada dos dois lados, assim. Ela parece uma fita cassete, sabe?
Sim, sim.
Aí você mete um elástico no meio, um elastiquinho. E aí, velho, aquela você segura aquilo lá na mão, é bem pequenininho, e você vai rolando assim, ó, com o dedo, e vai lendo. E, meu, o bom dessa técnica é que, assim, a desvantagem é que você tem que ficar com ela na mão. Só que a vantagem é que cabe muita coisa escrito, cara. Você vai escrever um livro ali.
Cara, muito cara boa.
O cara desenvolveu uma cola em fita, né, velho?
Quase isso.
Pô, pior que tem já programas já feitos especialmente pra isso aí. Tem um programa que chama Chuletator, mano. Ó, molecada, fica esperto aí nesse programa, Chuletator, deve estar na internet. Faz uma tira fininha e com letras minúsculas, tipo 5, fonte 5, mano, o negócio. E sai certinho, mano, a cola. Só que pena que já tava tarde, né? Quando ele foi ver esse tipo de coisa, a gente já tava na faculdade, era finish já.
Ele já tinha se formado quando...
Já tava no fim, né, mano?
É, eu já tenho miopia, não consigo mais ler essa escola, né?
Pra quem tem miopia, já era.
Cara, eu queria abrir meu coração pra vocês.
Momento gay.
Eu já sabia.
Tá aí, abaca.
Eu preciso contar pra vocês de onde vem o apelido abacaxi.
Não, não. Quando você sentou no abacaxi.
Foi assim, no, nos primeiros dias de aula.
Segunda semana de aula.
Na segunda semana?
Não esquecerei nunca.
Na segunda semana de aula, os professores não conheciam quase ninguém ainda, né? Aí o professor começou a fazer a chamada. Fulano de tal! Ah, tô aqui, sou eu, professor. Fulano, ciclano, beltrano. Aí, fatidicamente, chegou a vez do abacaxi. Só que pra quem não conhece, o nome dele é Diogo. Aí, só que como ele é um gordo flácido, ele pediu pra ir no banheiro, mas eu acho que ele tinha ido comer na cantina, porque a gente tinha acabado de voltar do intervalo. Aí ele tava fora comendo, aí o professor, Diogo! Aí eu falei, ô professor, o Diogo é o rapaz que tava aqui do meu lado, né? Aí ele falou, o rapaz que tava do seu lado? Eu falei, é, acabou de sair daquele, ah, tá, o abacaxi? Aí, mano, foi...
Não, ele não tava na sala?
Ele não tava na sala. E aí a gente perguntou, ah, professor, por que abacaxi? Ele, vocês não viram, mano? O cara é branco, redondo e cheio de espinha, caralho.
Gordo sofre bullying, tô falando.
E ele ganhou um apelido, cara, do professor na segunda semana de aula, cara. Desde então, as pessoas ligam na casa dele e perguntavam, ô, o abacaxi tá aí?
Nossa. 90% da sala não sabia meu nome. Isso é só uma das que o Denis me ferrou, né? Que ele me ferrou várias.
Eu ferrei várias? Não ferrei nada, velho.
Não, eu cansei de sair da aula por sua culpa, né? Ele fazia os negócios e o professor lá pra minha cara mandava eu sair.
Eu era o mandante, né, pô?
Se era o mandante, eu era o trouxa.
Teve uma vez, cara, foi muito engraçado. O professor de administração, ele tava passando umas cruzadinhas na sala e ele começou a desenhar os quadradinhos lá, todo empolgado. Aí eu, como tipicamente obeso, comecei. 10, 30, 42, 53, 79. Só pra ele perder a contagem, né? Só que nisso, o abacaxi também começou a fazer isso. Só que logo quando ele começou, eu parei. Cara, o abacaxi, eu falei uns 30 números, o abacaxi falou 2 números. O professor virou pra trás e botou ele pra fora.
Caraca.
O que mais que eu já te fudi já?
Ah, não lembro. Eu lembro que na segunda semana de aula também foi bem marcante pra mim. Que além desse professor colocar esse apelido, teve um cara que eu nem conhecia também. Eu cheguei lá, provavelmente da cantina, né? E eu pensei, tá, o cara puxou a cadeira, eu levei um capote. Os caras lá de baixo do andar quase subiram pra perguntar o que aconteceu, né?
E você nem conhecia o cara, mano.
Nem conhecia o cara, meu.
Quem puxou a cadeira?
O cara que tava sentado atrás de mim, que eu nem sabia quem era.
O que você fez com o cara, Vaca?
Não, o professor ficou puto, que fez um puta de um barulho e mandou eu sair da sala.
Caralho, mano. Foi atacado, ele foi expulso da sala, mano.
Eu acho que foi numa das primeiras semanas também que o Abaca quebrou a sua primeira cadeira.
Máximo na terceira semana, porque eu quebrei acho que mais de 10, cara.
Só na escola.
Ah, sem contar a faculdade, claro. Cadeira podre também, só aguentava 180 quilos.
O abaca
começou a diretora chegou pra ele e falou assim, olha, abaca, infelizmente você tem que começar a sentar na arquibancada, viu, que nós não temos... A gente não tem estrutura pra te acomodar.
No boleto da mensalidade vinha lá, mensalidade, R$500, cadeiras, 820.
Tacos do chão, 30.
que mais apelido?
Eu cheguei a pegar dois apelidos na escola, hein? É, acho que os caras me chamaram, acho que na quinta série de... Eu peguei um apelido de velhinho, mano.
Velhinho?
Velhinho. Agora eu não sei por que os caras me deram esse apelido de velhinho, mano. O pessoal me chamaram de velhinho. Aí acho que na sétima série eu ganhei um apelido de nordestino. Aí a cidade...
Por que será, né? Por que será?
Aí isso aí você já sabe, né?
É, tem uns apelidos estranhos. Você não sabe nem porquê, né?
É,
tipo Fritz, assim.
Ainda bem que esses apelidos não pegaram.
Não, o meu apelido antes era Claro, porque o meu apelido era Castor mesmo. Mas eu era muito do Tusso.
Ah, é?
Padrão Ronaldinho Gaúcho, né?
Exatamente.
É bem o centroamante, né? Que é tudo pra fora.
Era bem pra fora, meu. Dava pra abrir uma garrafa no meu dente.
Então. Tinha um cara, meu, no colegial. A gente chamava ele de Cara Louco. Tinha várias vertentes, modalidades dos caras. Tinha o Cara Louco e tinha o Cara Chato. Lembra a vaca do Cara Louco?
O cara louco era bem louco.
O cara chegava na sala, ele chegava depois do intervalo e dormia, cara, dormia a aula inteira. E ainda quando o professor acordava, ele ficava puto da vida, brigava na sala e aí virou o Cara Louco. Cara louco, mano.
Ai, cara.
Não, teve um dia que esse cara ele chegou atrasado, ele chegou na última aula. Aí ele entrou, professor, posso entrar? Isso aqui, professor. Não, pode, claro, deixou ele entrar. Ele entrou, passou 2 minutos e ele tava dormindo. daqui o cara foi pra aula, meu.
Então, falando em cara louco, tinha um cara no colegial, ele sempre chegava atrasado e sempre chegava assim, ou ele tava muito bêbado, ou a gente tinha dúvida, né? Não tinha certeza porque ele não confirmava, mas a gente achava que ele também puxava um banza, né? Antes de entrar na aula, né? Mas não era certeza absoluta, que ele não confirmava isso. Mas ele chegava muito louco, o professor olhava pra cara dele e falava assim, Robson, presta atenção na aula hoje, hein? Ele, beleza, professor. E abaixava a cabeça assim e começava a dormir na cadeira, né? Aí o professor já fazia uma pergunta, já que tá, Robson! Ele, o que, professor? Aí vem uma pergunta lá, sei lá, x vezes 2 vezes 4. Ele, 36, professor. Não entendeu porra de nada e respondia qualquer merda, velho. Aí era considerado cara louco na sala também, esse cara.
Então, na minha escola também tinha muito cara louco. Tipo, esse mesmo cara do salame, ele era considerado um dos loucos lá. Porque na minha sala tinha uns armários de metal gigantes, assim, bem altos mesmo. E uma das coisas que esse cara adorava fazer era subir em cima desse armário de metal e fingir que tá surfando. E ficava balançando aquilo, parecia que ia cair tudo. E a gente gritando, pô, desce daí, você vai quebrar tudo. E ele, não, eu tô surfando.
Eu não descia, cara.
Pô, quem sempre se ferrava nas salas, assim, era sempre o cara que era o número 24, né, meu? Dava até dó do cara.
Eu já fui muito 24, viu?
Olhou!
Pior que você se lasca mesmo, hein, Fritz? Que é L, né, velho? Tá no meio.
É. Eu, graças a Deus, nunca me lasquei, que meu nome começa com B.
Nossa, como assim? Fritz com L?
Tá como assim, cara? Como assim?
O Abaca nunca, porque é letra A, né?
É verdade.
Argentino também é com A.
Tom é no final, né, velho? Tá tranquilo também.
Então, e tem mais uma história desse cara do salame. Esse cara é da crítica, eu acho que ele realmente tinha alguns problemas psicológicos. Às vezes você tava andando com ele na rua, assim, tranquilo e tal. Aí do nada ele começava a puxar seu braço meio desesperado. Que foi? Mano, me mostra alguma coisa vermelha. Aí você, meu, sei lá, não tem nada vermelho aqui. Mano, me mostra, eu preciso ver alguma coisa vermelha. Você fala, sei lá, aquele extintor ali é vermelho. Ele olhava pro extintor fixamente, assim, não falava nada. Depois de uns 2-3 segundos, ele saía normal andando, como se nada tivesse acontecido. Cara loucão, meu.
Loucão. Nossa senhora. Esse é problema, hein?
Não, ele zoava os outros e rezava depois pedindo perdão. Mas era na sequência, ele acabava de zoar, ele abaixava a cabeça e começava a rezar.
Ô Abaca, lembra aquela história, cara, que a gente pegava todo mundo, mandava fazer uma pergunta?
É, a gente tinha algumas brincadeiras já pré-combinadas, né? Então podia ser um momento aleatório. Se chegasse uma pessoa falando alguma coisa pra mim, eu já sabia que tinha entrado na brincadeira. Então o Denis chegava e falava pra alguém assim, ô...
vai lá zoar o abacaxi, vai lá, pergunta pra ele por que a irmã dele não faz atletismo. Aí a pessoa vinha assim, querendo me zoar. Ô abacaxi, geralmente era mulher, né? Abacaxi, por que, que a sua irmã não faz atletismo? Aí eu começava a chorar assim, ô, meu irmão é mancado, isso aí, você não sabe que a minha irmã não tem as pernas, não sei o quê. Começava a chorar. Aí a pessoa, ai, desculpa, meu, eu não sabia. Desculpa, caramba, você acha que é fácil dar banho nela? E ficava zoando isso horas e chorando. E pra algumas pessoas a gente nem falava que era brincadeira, ficava pra sempre isso.
Detalhe, a gente pegou a Márcia nessa brincadeira e acho que de uns 2 anos pra cá, só que a gente contou pra ela que não era verdade.
Já faz uns 8 anos já isso aí.
Tinha outras também, cara. Tinha umas 4 ou 5 diferentes, né, Abaca?
Tinha essa do não sei, não quero saber também é boa, né? Mas a gente tinha, quando a gente tava com muita paciente, a gente ficava contando 40 minutos pra pessoa. Quer contar essa daí?
Pode contar pros caras como essa daí.
Tinha um negócio que era pré-combinado também. Aí o Denis chegava assim, tava em um grupo de três pessoas, eu, Denis, mais 2 pessoas, aí falava assim, ô Abaca, nossa, meu, lembra aquele dia que a gente tava no ônibus lá, lembrei agora. Falei, qual? O dia que a gente foi pra Santa Ifigênia? Ele, meu, nossa, foi embaçado, meu. Falei, nossa, foi embaçado mesmo, hein. Aí a gente ficava meio quieto, a pessoa se empolgava, pô, conta aí, meu, não sei o que. Gente, tá bom, vai, a gente começava a contar. Não, um dia a gente foi na Santa Ifigênia, né, e assim, quanto mais detalhes você coloca, é melhor. Aí um cortava assim, a gente foi comprar CD-ROM, né. Não, foi comprar um gravador. E ficava horas contando pra pessoa isso aí. A gente falava assim, e quando a gente foi lá pra Santa Ifigênia, quando a gente tava voltando cheio de sacola, né? A gente entrou no ônibus pra passar na catraca. Aí eu burro pra caramba e esqueci de pegar o passe, né? Aí eu peguei.
Passe.
É velha essa história, hein?
É velha. Ainda era passe, né? É. Aí eu peguei e coloquei as sacolas no banco. Aí, pra procurar o passe, dei o passe pro cobrador. Nessa que fui pegar as sacolas de novo, passou uma velha. Passou na minha vez, né? Passou com o meu passe, né? Aí eu falei pro cobrador, passa aí pra mim aí que ela passou com o meu passe, não sei o que. Ele, não quero saber, já passou, agora eu só tenho que dar outro passe, não sei o que. Eu falei, Denis, olha aqui, isso aqui, meu, ela passou com o meu passe aqui. Aí o Denis começou a interagir com o cobrador também. Não, deixa a gente passar, não sei o que. Não tem jeito. Bom, beleza, o Denis me emprestou um passe, dei pro cobrador e passei, né?
O passe você deu, né? Calma.
o passe. Aí nisso o ônibus tava, não tinha lugar mais pra sentar. A mulher folgadona lá tinha só um lugar, aquele banco que ficava em cima do pneu do ônibus, que era mais alto. Ela pegou 2 sacolonas, pôs no banco e sentou só ela. Não deixou mais ninguém sentar. A gente ficou puto com essa velha, né? Já que ela roubou o passe, ainda fez isso. Ficamos do lado lá. Aí o Denis começou a dar umas ideias gordísticas pra gente se vingar dela. Conta aí, Denis, termina aí.
Aí, cara, eu fui chegar pra velha e falei assim, velho, você tá vendo aqui, você passou na vez do cara, não sei o que, você precisa pagar. Ela chegou pra gente e falou assim, meu, não sei, não quero saber, e ó, aqui pra vocês. Só que nessa que ela fez o ó aqui pra vocês, ela fez aquele gesto obsceno de vai tomar no cu, né?
Estrada dentro do meio.
Nossa, velho, ele ficou revoltado, velho. Aí, meu, puta, chegamos, falamos de novo com ela e todo mundo do ônibus começou a... devolve o dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá. Aí a véia, mano, chegou e falou assim, não sei, não quero saber, e ó, aqui pra vocês de novo. Tudo que a gente falava pra ela, ela pegava e falava, não sei, não quero saber, e ó, aqui pra vocês. Aí, mano, puto da vida, puto, cheguei pra Abaca e falei, Abaca, vamos dar o sinal, velho. Cada um pega uma sacola dela e a gente sai correndo, cara. Pelo menos a gente recupera o passe. Não deu outra, mano. Primeiro ponto que a gente viu, deu um sinal, o busão abriu a porta quando ela tava no último banco. Cada um pegou uma sacola, velho, e saiu no pique, velho, pra conseguir o dinheiro de volta. Entendeu?
Roubaram a sacola da velha, mano.
Roubamos a sacola da velha, cara.
Desceu do busão?
Lógico. Não, a velha não conseguiu descer do busão, né?
Caraca, velho. E aí, mano, vocês tiveram que vender a mercadoria da velha?
Tivemos, cara, pra poder conseguir o dinheiro de volta, né? Pra você ver.
Caraca. Velha ladrona, mano. O que tinha na sacola?
Não sei, não quero saber, olha aqui pra você.
Olha aqui pra você, pegadinha do balão.
Então, teve uma vez que a gente tava no meio da aula de português, assim, e a gente viu uma baratinha pequena passando no canto da sala. Ah, não deu outra, né? A gente foi lá e pegou a barata e matou a barata, e não satisfeito, ficamos brincando com os restos mortais da bichinha. Aí a gente até deu um nome pra ela, a gente chamou ela de Judite. E depois de brincar bastante com a barata lá, de, sei lá, mostrar pras meninas, fazer aquela gritaria e tal, a gente ia ter que dispensar a barata, né, a Judite. E a gente tinha que fazer um funeral direito pra ela, né, porque, pô, sacanagem, a gente matou o bichinho. Aí o que a gente fez? A gente foi no banheiro com essa barata e fez um funeral lá e jogou a barata dentro do sabonete líquido. E ela ficou lá por muito tempo, tipo umas 3 semanas, assim, até acabar o sabonete líquido. E todo esse tempo todo mundo pegando sabonete com a barata lá dentro.
Nossa, o cara lavou na cara com aquilo lá,
velho. Lavou na cara com a barata, cara.
Nossa.
Tinha uma coisa também que a gente sempre fazia, que você pega um clips, abre ele e fica um pedaço de arame. É o que você faz? Você atravessa, você faz um U, né, com esse arame e atravessa uma borracha com ele. Aí fica como se fosse uma tomadinha mesmo, né? A borracha lá no meio e as duas pontas de metal passando pro outro lado. A gente pegava esse negócio e enfiava na tomada, mas esse negócio desligava quase o colégio inteiro na hora que estourava.
Porra, mas aí é sem noção também, velho.
A gente dava um curto
dia.
E geralmente a gente ligava nas tomadas do bebedouro, que era 220.
Nossa, velho.
Era comum o colégio.
Isso é vandalismo já, né?
É vandalismo.
Queria pôr fogo na escola, né?
Então, teve uma vez no intervalo, no recreio, que como o colégio era muito grande, tinha muitas turmas. E era dividido para os pequenos não entrarem no mesmo intervalo dos maiores. Tipo, de primeira a quarta série o intervalo era um horário. E da quarta para cima, acho que até primeiro era outro horário. E aí a gente tava lá no intervalo, eu comendo um croissant. Só que esse croissant foi feito muito na má vontade. Tava muito mavon o croissant. Era o croissant da Mavon, cara. Pra você ter ideia, a gente ficava com maior fome no intervalo e eu não tava aguentando comer aquele negócio de tão ruim que tava.
Mas era de graça o croissant?
Não, era pago ainda.
Ah, era da cantina.
Era da cantina.
Ah, tá.
E o croissant da Mavon lá e a gente de bobeira. Aí, na hora do intervalo, tinha uma parte da quadra que era aberta. E dava pra ver algumas janelas que estavam tendo aula nesse momento, né? Aí eu olhei pra janela, assim, olhei pro croissant na minha mão, aí eu comentei, falei, vocês duvidam que eu acerto a janela lá dentro? E, putz, era uma janela cheia de grade, era uma, praticamente impossível de passar o croissant ali. Aí eles falaram, duvido, não sei o quê. Eu joguei, mas eu joguei na certeza que não ia entrar. Meu, o negócio entrou. Mas entrou num veneno lá pra dentro. Não simplesmente entrou. Entrou num pau. Era meio alta a janela que eu acertei. Era tipo no segundo andar, assim. Aí na hora que eu acertei, a gente já saiu andando. Porque nem eu acreditei que eu tinha acertado. Aí saiu a professora, tal, deu uma olhada, não achou quem era, beleza. E aí, só que essa sala era a sala do meu irmão mais novo, que tava tendo aula. Aí mais tarde ele virou pra mim e falou, meu, você não acredita. Hoje na aula lá de português, entrou um croissant voando pra aula. Na cabeça da menina. Ele falou que foi uma cacetada que voou croissant pela sala inteira. Foi na maior sorte, cara. Não foi premeditado.
Uma vez eu fiz isso com uma bolacha água e sal. Tá querendo uma sala também, isso aí de fininho.
É engraçado jogar comida, né, cara? Então, teve uma parecida também com essa, que nessa mesma quadra do lado de fora tinha uma árvore e tal, era um lugar bonito, assim. E um dia a gente encontrou uma lagarta lá. E tinha um cara, velho, que era muito folgado, mas ninguém gostava dele, ele se achava fortinho e tal.
Era Valentão.
É, o Valentão. Tipo, todo mundo meio frio até, ele com a manga dobrada, mostrando os bração e tal. Pô, eu apanhava fácil daquele moleque, né? Mas aí a gente achou essa lagarta, eu peguei essa lagarta, ela tava num galho, falei, aí, vou acertar o fortinho, a gente chama ele de fortinho. E eu lancei essa lagarta, mas de novo, sem pretensão de acertar, porque ele tava meio longe também. Mas essa lagarta acertou as costas desse cara numa velocidade que ela estourou nas costas dele. Ele ficou com uma marca de lagarta nas costas verde, enorme. E como foi no meio do intervalo, ele não descobriu quem era, mas ele ficou muito puto.
Matou a lagarta, velho?
Porra, estourou nas costas dele. Então, lá no meu colégio também, todo corredor tinha um inspetor. Tinha muito inspetor. Então, tipo, num andar assim, tinha 4, 5 inspetores. E, meu, quando você saía da sala, era da sala pro banheiro, do banheiro pra sala. Se você ficasse vacilando no corredor, ele já te pegava, já queria saber o que estava acontecendo. E... bom, dava zica. Nisso, a gente sempre tentava cumprir um objetivo, que era chegar na quadra em horário de aula, porque era praticamente impossível descer 2, 3 andares sem nenhum inspetor pegar. E a gente ficava meio que brincando de Metal Gear Solid no corredor. A gente pedia pra ir no banheiro e ficava meio andando, rastejando na escola, encostado nas paredes. Na hora que a gente ia cruzar, assim, algum corredor, punha só a cabeça e voltava. Igual Metal Gear mesmo. Dava uma olhadinha e voltava.
Aí se o Bedel te visse, aparecia aquele ponto de exclamação, assim. Fui!
Exatamente. Várias vezes a gente abortou a missão. Mas a gente não conseguiu chegar na quadra, era muito difícil.
Sabe uma coisa que eu queria resgatar com vocês? Uma coisa que é extremamente constrangedora para nossas vidas. São as famosas danças escolares.
Nossa, quem me lembra desse negócio?
Alguém já foi obrigado a dançar pela escola?
Nossa, minha vida inteira, cara.
Eu já fui obrigado a fazer o noivo naquelas festinhas de festa junina. foi muito triste e constrangedor esse negócio. Inclusive, nessa festa junina, minha mãe compareceu na escola, que é pra meu azar total. Foi um momento que ficou registrado e marcado pro resto da vida. Até hoje é comentado.
Além das danças, tinha os ensaios.
Um mês ensaiando.
E se você não fosse ensaiar, você perdia ponto de educação física.
Abaca, fala aí. Você já se vestiu do quê?
Cara, eu não lembro direito, mas assim, tinha o problema também de que as roupas não cabiam. A mãe tem que ver aquele bilhete da escola, né? Vem com uma camisa xadrez, não sei o que, tem que pegar do pai e ainda fica apertada, né?
Ô, argentino, você já se fantasiou do que já?
De Vita Perón.
Não, não chegou.
De Maradona? Aqui.
Não. Puta, eu dancei de elefante, cara.
Elefantinho, mano. A roupa do abacaxi.
Não, cara. O foda é que, tipo, a gente fez os ensaios e tal, tudo sem roupa, né?
É pelado? É,
beleza, né? Não, sem a fantasia. Sem a fantasia. Tá. Aí, no dia, assim, né, a gente falou, beleza. Aí era aquela musiquinha lá, olha o passo do elefantinho. Beleza, né?
Mas tinha aí, vários elefantinhos ou era só você o elefante?
Era todo mundo.
Ah, vários elefantinhos.
Cara, mas era tipo, a sala era pequena, né? Devia ter umas 15 pessoas no máximo. Puta, e que aí, legal. Só no dia que a gente usou a porra da fantasia, cara. E era um negócio, tinha um elástico na cabeça assim, e aí tinha as orelhas do elefante, um bagulho gigante, cara. A molecadinha tudo se batendo com aquelas orelhas, velho. E usar um elástico que prendia uma tromba mesmo na frente, assim, no nariz. A molecada se bateu com aquele negócio, velho. E você usava uma camiseta cinza e um shortinho colado vermelho, velho.
era o super elefante, então, o short em cima
dela. É um bagulho bizarro, cara.
Olha, eu já me vesti de duas coisas bizarras. Já me vesti de pica-pau. Essa daí vai dar risada. Já me vesti de cabrito.
Cabrito montanhês.
Lembra aquela música que falava assim, ó? Uma vaca, trombone, galo no saxofone. Lembra dessa música? Que era dos animais lá?
Uhum.
Era o cabrito.
Um bicho aleatório, né?
Cara, teve uma vez também que eu precisei me vestir com roupa tipo de cozinheiro, assim, velho. E aí era um aventalzinho daquela Amaré, manja?
Sim. Pô, mas eles ficavam pelados, aquele Amaré, não ficava?
É, então, eram uns bichinhos pelados com um coraçãozinho, tipo, negócio mega...
Baitola, né?
Não, bagulho totalmente voltado a sexo, né, cara? Tipo, só que criança nem sabia, né?
E você, Fritz?
Cara, eu já tive que me fantasiar de leãozinho, velho. Só que tem um agravante aí, porque todo mundo era o mesmo bicho, só eu que era o leão, mano.
Nossa.
Eu era o destaque do bagulho.
Puta merda.
Vergonhoso, cara.
É, tanto é que nessa vez que eu me vesti de cabrito, tinha uns piores ali, cara. Tinha um cara que se vestiu de jumento, teve uma vaca. O negócio foi pesado ali. Traumatizante.
Um viadinho, né?
É, então, teve uns tinha um porco lá, pegaram um gordinho, né? Fácil, né, filho? Eu, quando eu vi que ia pegar o cabrito, até dei uma suspirada. Falei, puta, ainda bem, viu?
Puta, peguei o cabrito da hora.
Tinha os piores, né?
Alguém mais se vestiu de coisas bizarras?
Ah, uma vez numa fantasia também eu tive que me vestir de Peter Pan. Só que eu não tive que ficar preso numa corda e voar, né? Ainda bem.
Puta, já me vesti de pintor, cara. Agora que eu lembrei.
Nossa. Pintor? Como que era a
pintor?
Fantasia?
Era tipo uma boininha de lado, assim. E eu tinha um bigodinho.
Tipo aquele... o Leonardo da Vinci do Chaves.
Exatamente,
lá.
É.
Você pintou o retrato de Lourenço de Médici.
Cara, eu não lembro por que eu me vesti disso, mas eu acho que eu tenho a foto.
Não era porque acharam que você pegava na brocha? E você, Abaca, já se vestiu do quê?
Cara, não lembro, assim, de algo que eu tenha me vestido, não. Mas só em festa junina que tinha que dançar. Assim, gordo não dança, né? Ele se mexe um pouco, né?
Ele se mexe mais do que ele tá acostumado. É só isso que o gordo faz.
Gordo e balança tudo, né? As pessoas param de se mexer, o corpo para. Gordo não, né? Ele para, demora um pouco pra ajustar as coisas.
Pra gordura voltar onde tava antes, né?
Claro.
Cara, um negócio que eu odiava na lancheira, eu acho que a minha mãe, ela devia fazer de propósito, não é possível. Cara, mas ela colocava groselha. 2 litros de água pra menos de meia tampinha, mano. Aquela bagaça ficava ruim. Ruim. Ruim e quente ainda. Nossa senhora.
E se trouxesse pra casa, falava, por que você não toma groselha?
Coisa de mãe, né, velho? Acho que vai ter água gelada na escola, né?
Pô, vocês jogavam Danap na hora do intervalo?
Opa!
O futebol?
Depois ela virou latinha, né? Aí virou latinha. O pessoal então, cortava com latinha.
Exatamente, velho. Os caras amassavam a latinha e iam jogar e às vezes dava merda, né?
Sempre batia na canela.
Teve uma vez, cara, que, mano, eu tava no calor da partida ali. Tipo, a gente, tipo, faltava um gol pra ganhar, assim, sabe? O negócio. E era mó rivalidade isso aí, cara. Esse futebol de latinha era meio levado a sério, assim, né? Uhum. Ela tá perto do gol, o cara mandou a latinha, velho, não deu outro. Eu vi a oportunidade, eu cabeceei a latinha. Mano, mas abriu uma chana na minha testa, velho.
Começou a descer o melado, né?
É, descorreu o melado mesmo. E quando você ia jogar com o Danap, que os caras faziam ha, pegadinha, e deixavam o Danap pela metade, assim, né? O povo ia chutar, a perna do cara ficava rosa.
Cara, eu já caí nessa.
Pô, vamos jogar aí. O cara punha no chão assim, vai, valendo. É o primeiro que ia chutar. Pela rosa.
Isso não tinha não, mas lá a gente deixava, tomava aquele todinho, cara, deixava ai, pela metade pra estourar ele no chão. Voava aquele jato. Voava aquele jato de todinho, assim.
E voava pra frente, né, cara? Pegava bem no peito do primeiro.
É. Mas o cara.
Esse do todinho a gente fazia também na escola.
O cara largava assim e ficava conversando, né? Esperava alguém passar. No que passava, o nego vinha e pulava. Tchau.